6 horas 42 minutos e ainda vamos continuar falando muito de eleições 2020. Agora vamos falar das perspectivas para esse segundo turno. Estou com cientista político e professor de ciências sociais da PUC Campinas, Vitor Machado. Como vai, professor? Bom dia.
Ei, bom dia, estou bem.
Ontem, tudo em ordem. Tínhamos até uma participação do senhor ontem à noite da cobertura, mas os números não saíam, né, professor? E não dava para a gente fazer nenhuma projeção, né?
Não dá para conversar sobre nada ainda.
que o senhor, como cientista político, antes da gente entrar no nosso assunto, que avaliação o senhor faz aí dessa demora, desse envio dessas informações, depois da divulgação por parte do TSE?
Então, até onde a gente ia com, né, as informações que eles passaram, tal, enfim, né, em virtude, se a gente pensar nos ataques que o sistema sofreu, né, os relatos que eles tiveram, nos passaram de ataques, tentativas de derrubar o sistema, na verdade já vinha, né, de um cenário em que o judiciário tinha sofrido um outro ataque no sistema alguns dias atrás, né, considerar todos esses elementos até que a coisa correu, né, e saiu o resultado ainda no dia de ontem, né?
É, quase virando a madrugada, sim, né? Viramos a madrugada, sim, com a totalização, né?
Exatamente.
É. Professor, pode continuar.
Não, mas no final das contas, aparentemente, eles conseguiu se segurar os problemas ali e terminar o processo.
Em cima disso ainda, a gente sabe que tem muita questão da teoria da conspiração, tem aquela ala que pede a volta do voto impresso. O senhor acha que, de uma maneira, isso mancha esse processo eleitoral?
Olha, eu acho que, assim, existe a questão que eu estou até colocando. Se considerar que houve, né, o relato da tentativa de ataque, o sistema bloqueou, e depois eles conseguiram reverter e entregar o resultado, com o voto impresso, na eventualidade de qualquer problema desse tipo, né, assim, a gente estaria ainda esperando o que ia acontecer, vamos dizer. Né? Historicamente, se você olha, né, quando não tínhamos o recurso tecnológico, ter o voto impresso, ter o voto na cédula, nunca foi uma garantia de lisura, né? Se você contar o voto um a um, sempre foi também muito cheio de conflitos e disputas, muitas vezes dentro do próprio local de apuração, né? Ficavam ali as diversas bancadas fiscalizando voto a voto, né, para garantir que eles fossem computados e tal. Né? Então, na verdade, assim, me parece que, em termos do resultado, apesar da demora e da agonia que isso possa ter, né, provocado, né, em todo mundo que estava esperando, né, a divulgação dos resultados, aparentemente, pelo que a gente recebeu de informação, pelo que nós estamos vendo, na tentativa, né, de ataque, foi barrado e o sistema conseguiu se regular o suficiente para, ainda que com atraso, né, divulgar os resultados. Então, me parece, assim, bastante ilusória essa discussão, né, do voto impresso.
Professor, vamos começar falando aqui do segundo turno. Vamos destacar, além de deixar um pouquinho São Paulo, capital, de lado, né? Vamos tentar vir aqui mais para o nosso quintal, para a nossa região. Das três cidades da nossa região, Campinas, Piracicaba e Limeira, que existia a possibilidade de um segundo turno, nessas três cidades elas vão acontecer no dia 29 de novembro. E muito se fala, depois que termina a eleição de primeiro turno e vamos para o segundo turno, é uma nova eleição, tudo igual. É isso mesmo ou não?
Digamos assim, é uma nova eleição no sentido de que as alianças vão ser reconfiguradas. Né? Então, tudo aquilo que foi configurado para o primeiro turno, no segundo turno, esse jogo de forças, negociações, elas voltam a acontecer no sentido dos políticos tentarem agora captar os votos, né, dos candidatos que não chegaram ao segundo turno. Né? Então, nesse sentido, o jogo reinicia. Contudo, aquilo que existe como bagagem, né, da, no primeiro momento de disputa, é carregado também para o segundo turno, né? Então, assim, é uma nova eleição e não é, né, simultaneamente. Uhum. Né? É um novo esforço, é uma nova corrida, né? Mas as condições que estavam dadas antes continuam sendo dadas na sequência. É um convencimento de novo.
Sei. Agora, quem saiu na frente, quem foi o mais bem votado, é muito mais difícil de você ser alcançado pelo segundo colocado ou isso não tem nada a ver, professor?
Olha, vai depender muito do cenário. Se a gente pegar o cenário de Campinas, por exemplo, você tem, né, entre os dois candidatos que passaram para o segundo turno, tem uma diferença de votos, né? Mas ela não é uma diferença que dê uma grande vantagem logo de saída do candidato que está em primeiro. Né? Então, nesse sentido, assim, tem aquela vantagem, que são esses votos que ele sabe, né, esses votos recebidos no primeiro turno são aqueles que o candidato normalmente sabe que ele pode contar, e é claro que tendo ali uma quantidade a mais, isso é uma vantagem. Contudo, né, a gente tem que olhar ali a votação, né, dos demais partidos e tentar entender que a diferença ali não é suficiente, né, entre eles para garantir a vitória, na verdade, nem de quem está em, primeiro, né, nesse caso, que a diferença está muito perto, na verdade, e o segundo lugar. Então vai ser uma disputa bastante acirrada aqui.
É, vamos ter que ter muita conversa, articulações, os partidos que deixaram, não ganharam no primeiro turno, estão fora da disputa eleitoral. Vai ter que ter muita conversa, podemos dizer assim, professor?
Vai ter que ter muita conversa, muitos debates vão acontecer, certamente, né? Muitas negociações, né? O que vai sair dessas negociações, a gente vai ter que esperar uns dias aí para ver, né? Mas a tendência é que isso aconteça esses políticos que estão aí no segundo turno, eles vão ter que fazer a movimentação agora, né? Agora é a movimentação de quem passou para a segunda fase.
Nessa hora que são as disputas de cargos, comissionados, autarquias, administrações regionais, isso tudo vai ser colocado nessa discussão entre os dois candidatos e os demais partidos, professor?
Normalmente a gente vê acontecer um cenário de configuração de alianças, né, de acordos, vem pela frente, né? Porque a gente não pode também esquecer, né, assim, que apesar da disputa se concentrar entre dois candidatos de dois partidos, né, mas as cidades em geral, né, pensando de maneira mais aberta, né, normalmente o cenário é mais fragmentado do que isso, né? Assim, ainda mais com o resultado que nós tivemos aqui na região, né, que foi um resultado de voto assim, bastante pulverizado, né, assim, teve ninguém com uma vantagem arrasadora, né, sobre os demais, né, teve uma fragmentação do voto, ou seja, a região segue fragmentada, segue dividida, como já era a tendência, né. Então, você colocar a negociação, passo, ou seja, pensando no cenário de uma negociação de se ter dentro dos moldes, né, do que é o correto e não dentro dos moldes de qualquer tipo de outra negociação obscura, né? Pensando ali numa negociação em termos do que é o permitido e o esperado no cenário de política e de democracia. Né? É bom que os outros partidos tenham espaço, porque eles representam fatias consideráveis do eleitorado da cidade. Né? Então não dá também para a gente ter gestões, né, uma gestão que signifique apenas uma porcentagem da cidade representada. Então, essa negociação, na verdade, se ela ocorrer como deve ocorrer, ela acaba equilibrando um pouco esse cenário. Então, a tendência é que isso aconteça.
Professor, quem votou no candidato A ou no candidato B, no segundo turno, ele pode mudar de opinião e votar no candidato B e o outro votar no candidato A?
Olha, isso até pode acontecer. Não é o mais comum da gente ver, né, esse tipo de mudança. Até pode acontecer, mas não é a tendência mais provável, não. A tendência é a manutenção. Ocorre, né, mas não, e normalmente não é numa... Quando ocorre essa alteração, não é numa quantidade enorme do eleitorado. Né? Normalmente isso fica mais ou menos definido já.
Tá. Professor, nós temos aqui o PT, o Pedro Tourinho, que ficou na terceira posição, foi muito bem votado, e também temos o Arthur Orsi, do PSD, que também foi muito bem votado, ficou na quarta posição. E as duas candidaturas que vão para o segundo turno já estão, devem estar de olho nesses dois fortes candidatos também. O PT geralmente é um partido que acaba não apoiando, seguindo na neutralidade. Como que o senhor vê aqui essa movimentação? O que, que o senhor acha que possa acontecer aqui em Campinas?
Olha, como você mesmo já anunciou aí, pelas declarações que eu acompanhei dos dois candidatos, né, que foram no segundo turno, eles já começaram com um discurso de diálogo nessa direção, né, de reconhecer ali o resultado, né, dos demais candidatos e o desempenho de todos dos outros concorrentes. Mas é difícil a gente antecipar assim, exatamente qual vai ser a posição de cada partido com relação a isso. Né? Costuma variar bastante. Né? Eu acho assim, em termos daquilo que você antecipou, imagino que alguns partidos preguem ali neutralidade mesmo e deixem o eleitor se decidir, né? Deixem para a cabeça de cada eleitor. Enquanto outros têm uma maior probabilidade de definir algum tipo de apoio, algum tipo de direção. Agora, de novo, né, tudo depende aí de como vão ser os diálogos, né, de vão ser abertos pelos dois candidatos.
Né. Vai ter que ter muita articulação, muita saliva, né, professor?
Muita saliva, porque o cenário continua muito fragmentado.
Professor, deixa eu sair um pouquinho aqui de Campinas e ir lá para a capital paulista, Boulos e Covas, Bruno Covas, o Boulos, um candidato de uma esquerda. Podemos dizer que nesse momento o Boulos apaga um pouco, não estou querendo dizer que vai apagar a história do ex-presidente Lula, mas surge como novo líder de esquerda?
Olha, ele certamente ele se qualificou para isso, né? Com certeza. Né? Em termos de você imaginar, né, assim, ele é uma liderança que está despontando, né? Fez aí uma campanha bem sucedida na capital, né? Chegou ao segundo turno. Então ele está aí se consolidando, sim, como uma voz nesse espectro e carrega aí a vantagem de ter uma trajetória, né, nova, né? Uma nova figura alinhada ali com os ideais, então está fugindo. Eu acho que ele está se configurando, sim, como uma opção de liderança, com certeza.
Tá certo. E aí temos outros estados, Rio de Janeiro tem uma disputa, Belo Horizonte, o Calil foi reeleito com mais de 60% dos votos. O senhor acha que nós estamos marchando mais para partidos de centro-direita? A esquerda perdeu força nessa eleição?
Eu acho que sim, acho que a coisa ainda está um pouco refletindo o cenário dessas indefinições e das realidades locais, né? Porque do mesmo jeito que você tem regiões onde as pessoas foram reeleitas, no caso de BH no primeiro turno, né? em outros locais o resultado foi mais fragmentado. Eu acho que esses resultados, de qualquer coisa, eles estão mostrando aí uma fragmentação dentro do eleitorado, né? Assim, a continuação desse cenário de fragmentação. Um cenário também em que uma parcela considerável, né, dos eleitores está se colocando cada vez mais à margem do processo de decisão. Né? A gente considerar que eu estou só com os dados de Campinas aqui para olhar, mas, né, assim, o número de eleitores que não escolheram ninguém, né, ou que abstiveram, que votaram em branco, nulo, né, foi na casa dos quase 44% aqui em
Campinas. É muito alto, né, professor?
É muito alto, e é mais alto do que a eleição passada, de 2016, que eu acho que ficou na casa dos 40, por aí.
E isso, perfeito, né? O senhor acha que isso pode aumentar no segundo turno?
É possível, assim, a possibilidade de aumentar existe, né? Por conta, inclusive, da polarização se encontra, vai ter pessoas que talvez vão dizer, bom, dentro de um cenário eu posso não, tanto faz, né? não vou optar. Então, pessoas que participaram podem optar por não participar mais. A tendência é que as pessoas que já não participaram continuem não participando. A tendência já é de aumento, num caso como esse.
Isso é preocupante, então, né? O eleitor está cada vez mais desmotivado e interessado por votar, né?
Exatamente. Eu acho que é isso que é um dos maiores focos de preocupação que a gente deveria ter, né? Como reabilitar, né, a discussão, o debate, a participação política com esse eleitorado.
Principalmente dos candidatos que estão no segundo turno, né? É tentar trazer esse eleitor que não votou no primeiro turno para votar, né?
É o desafio. Já era um desafio para o primeiro turno, no segundo é mais ainda.
Ah, desafio grande. Eles vão ter que arregaçar as mangas, né, professor? Não vai ser fácil. Professor Vitor Barleta Machado, cientista político e professor de ciências sociais da PUC Campinas, obrigado pela participação. Bom dia, boa semana para o senhor.
Bom dia, boa semana. Disponho.